formados e bem formados, né, com mais de 12 anos de experiência formal fora de atuação. Então é uma especialidade que está sempre rodeado de tecnologia, de inovação, e o treinamento, o aperfeiçoamento é constante. Por isso que é uma especialidade muito empolgante, porque a gente está sempre aprendendo, sempre sendo desafiado, e o resultado é muito bom, porque o resultado é melhorar a vida dos nossos pacientes.
Coisa boa, né?
É bom a gente ver, né? Que isso. Tem uma dedicação, você mergulha mesmo.
Eu estava pensando aqui como as coisas se conversam, né? Porque a cirurgia plástica é uma verdadeira arte. Na verdade, servi essa semana com a inauguração da Torre de Cristo, né? De Barcelona, da Sagrada Família. E eu fiquei pensando nos grandes profissionais, como nós precisamos. Meu Deus, aquele homem, Gaudí, aquele venerável Gaudí, ele há 150 anos atrás, praticamente, né? E 150 anos.
Idealizou.
Menos, né, gente? Mas, enfim, porque ele completou 100 da sua morte, né? Criou tudo aquilo para que outros pudessem, né? Então, assim é na cirurgia e assim é também. E que demora tempo, né?
Demora.
Vou pedir para se apresentar aqui para a gente, a Lili.
Me chamo Liliane Torres. Atualmente, eu tenho uma empresa de artesanato. Eu digo que a empresa não é minha, né? Foi dada por Deus. Tenho 39 anos, tenho 3 filhos.
Cara,
casada.
29. Tem mesmo.
Casada, 18 anos. Então, o que é que eu posso falar sobre a arte e o servir, né? Como o Gigli já me conhece já há tempo, servir é o principal. Nós viemos aqui a serviço, né?
Sim.
Jesus veio nos mostrar esse caminho. Então, o nosso papel é reproduzir o que ele realmente trouxe para a gente. Como a gente fala, a intimidade com Deus, ele traz muitas revelações. E traz também muitos desafios para a nossa vida, que a gente nem imagina que a gente tem esse talento para poder fazer a vontade dele. Então, eu digo que a empresa foi dada por ele, foi uma revelação. Você falando de Santo Antônio?
Sim.
Santo Antônio na minha vida vem desde a infância. Tanto que ainda rezo Santo Antônio, né? A trezena de Santo Antônio. Esse ano eu não consegui transmitir, porque a gente fez uma proposta diferente. A gente transmite o Santo Antônio a reza. O Santo Antônio desse ano foi peregrinar nas casas das tias, porque é uma tradição da família, desde minha avó.
E que ele fazia, né? Muito.
Justamente.
Sim.
E até a quem mais precisava. Então, esse ano foi diferente a proposta, mas estamos rezando a trezena de Santo Antônio. Santo Antônio, a gente não pode deixar de falar que realmente
Sim.
é uma inspiração, né? Para todos nós no serviço.
Não existe nenhuma perfeição, não existe tecnologia que evolua se não tem uma tradição.
Justamente.
Não tem como ir para o próximo passo se a gente não conservar o que vem antes, né? O que vem
Perfeito.
Nos livros, na técnica.
Perfeito.
Né?
E a vocação também,
a vocação.
Né? Eu costumo dizer,
Sim.
eu ouvi uma vez de uma consultora de moda, Wilma, tem gente que aprende a ter bom gosto. Tem gente que nasce com bom gosto.
Verdade.
Né? Então, você falou, então essa coisa de você... A gente percebe na fala dela, no jeito,
Sim.
né? Que ela veio para isso. Né, para fazer acontecer. A gente está falando sobre isso. Você tem uma profissão e que você faz aquilo com amor, que você faz com trabalho, com dedicação, e obviamente você tem que ganhar para poder pagar as contas.
Sim.
Sim.
E você usar isso depois, né, para fazer outras benfeitorias.
Sim.
Né? Eu acredito que você tem um trabalho aí por trás em outras situações. Né? E a gente usar isso é tão porque o servir é isso. Né?
Eu sou zero habilidosa com uma... Eu já pergunto, quanto tempo demora para fazer uma obra? Ela faz terços?
Na verdade, assim, são peças personalizadas, né?
Para casamento,
então,
gente.
Para casamento, para presentes, batizados, depende do que você precise. Eu sempre costumo dizer assim, como foi Deus que me deu esse dom, né? Porque a gente não imagina, né? Então, a gente pensa da seguinte forma, as pessoas sonham e Deus... primeiramente, comigo, realiza. Tanto que é uma meta nossa, né? Fazer a vontade das pessoas. Então,
Sim.
é muito mais do que um produto. Realmente, é uma entrega de uma peça diferenciada no mercado e que evangeliza. Tanto que o papel é esse. A fundamentação da empresa justamente foi essa, evangelizar. Levar para outro, não era simplesmente produzir. Eu sou formada em administração, mas há um tempo atrás eu sempre pensei em fazer algo que realmente levasse a palavra de Deus também e trouxesse realmente a diferença na vida das pessoas. Então, a história da LT Artesanato, que começou dessa forma, mas a revelação não foi essa, foi Liliane dos Terços. Eu até queria um pouquinho, se fosse possível, compartilhar, que uma, se fosse possível, claro. É, mas assim, se tiverem a oportunidade lá no meu Instagram, vocês conseguem ver a história, que foi uma revelação. Eu estava numa loja do Diácono Nelson, inclusive, e tinha um cliente, e eu estava lá olhando as peças, né, porque eu tinha feito um curso de terços e chaveiros, mas assim, não tinha tomado a iniciativa de produzir. E simplesmente eu entrei na loja, comecei a olhar as coisas, perguntar, e o rapaz
não trabalhava com isso.
Trabalhei várias coisas, hotelaria, administração, todo o ramo que você imaginar. Mas, assim, não imaginava. Mas só fiz o curso por interesse, porque a oração é importante na nossa vida. E aí ele virou e fez assim, você trabalha com textos? Eu falei, não, não trabalho. Ele fez, mas o que é que você está esperando? É uma revelação? Aí eu fiquei assim, sabe, sem entender. Aí eu olhei para ele e fiz assim, não entendi. Aí ele fez assim, você precisa de uma resposta, né? Na mesma hora, ele tirou o telefone do bolso, segurou na mão e o telefone tocou. E era uma moça do outro lado da linha e fez assim, é Liliane dos Terços?
Ai, que lindo isso.
Eu comecei a chorar, né? Eu falei assim, nossa, não.
Conexão.
Não, o nome dela é Isamara. Ela era da Oficina de Oração e Vida. E ela teve essa revelação, ela precisava falar comigo. Então, para mim, foi muito diferente o que aconteceu. Esse daí já tá bem batidinho, já tem um tempinho já. É porque, além dessa vocação que eu digo, que Deus realmente faz um chamado, ele traz outras coisas, né? É, Gigli me conheceu, né? Sim. Na catequese, que é o servir a outro. E Deus está chamando a cada dia mais trazer, né, os nossos dons ativa. E a gente vai percebendo que Ele vai conduzindo. É como fala, se a gente deixa Deus conduzir, Ele revela várias coisas.
Nossa,
que a gente nem imagina.
E como?
Que negócio lindo, bem feito.
Que momento, hein? Que chamado. Porque
muito forte.
Às vezes a gente tem coisas no dia a dia, mas tem chamado que é tão forte, que é uma coisa vai ligando a outra e só assim, poxa, não é coincidência.
Não tem como, né?
Eu agora vou conectar aqui tudo com Santo Antônio. Ele teve, pode-se dizer, dois chamados, Santo Antônio. É, para atender os pobres foi uma coisa também de revelação de Deus, mas ele é um doutor, né? É um doutor. E ele começou pelo estudo.
Sim.
Santo Antônio era um... Nossa, era uma sumidade em estudo, né? Estudo. Devorou a biblioteca de Coimbra, né? Coimbra é um polo, para quem não sabe, é um polo universitário até hoje ainda, né? Há quase 1000 anos atrás, mas ainda hoje lá em Portugal, né? Acho que você já deu aula em Portugal, doutor?
Ainda não.
Daqui a pouco ele chega lá.
Isso.
Mas você recebeu um prêmio agora? Me conta esse prêmio, como é que foi em Minas?
Ah, foi muito, muito legal, muito bacana. Né? Na verdade, quando a gente recebe alguma homenagem, alguma coisa, a gente tem mais a agradecer, né? É o contrário, é uma homenagem, mas a gente tem que agradecer. Sim. E a homenagem, eu sou agora o amigo da cirurgia plástica mineira. E é muito legal porque a gente...
Adoro quando o baiano vai e faz esse movimento nos outros.
Que a gente acaba impactando positivamente outros colegas de outros estados. E é muito legal quando materializa aquilo ali em uma memória, assim, uma lembrançazinha.
Tem alguma cirurgia que você gosta mais de fazer, doutor?
Ah, eu faço muito cirurgia do contorno corporal, né? Eu opero muito lipoaspiração, abdômen, muito cirurgia de mama. São as cirurgias que mais costumam, mas eu sou apaixonado pelo plástico. Gosto de fazer toda a cirurgia de nariz. Ontem mesmo operei o nariz, né? Então, gosto de operar face também. A cirurgia plástica, a gente vai nos congressos, a gente conversa com os colegas, E se bate muito dentro da medicina a questão até com tecnologia artificial, da robotização, né? Que é a falta da questão fria da coisa. Né? Então, naturalmente a evolução da robótica, em algum momento a gente vai chegar no hospital e vão ter robôs atendendo a gente. Mas nunca vai substituir o toque humano, né? A percepção, a sensibilidade. E eu acho que a minha especialidade está dentro disso. Eu acho que vai ser uma das últimas a serem substituídas, porque a gente tem que entender, a gente tem que sentir e a gente precisa sempre estar buscando, né, refinar essa percepção. E às vezes eu acho legal que você falou sobre tecnologia, os colegas, né? Ah, tem todos aparelhos de tecnologia, mas eu falo isso nos cursos com os colegas. A tecnologia é o menor dos fatores. O Perfeito. Mais importante é a mão do cirurgião, a mão do médico, né? Porque justamente o que a gente está falando aqui, a mão da gente foi feita para servir.
Isso ninguém substitui.
Né? A mão da gente foi feita para servir, para cuidar. Né? E ter essa conexão com o paciente. E aí você me falou, quais são outras atividades? Fora a atividade de ensino, né? Sou professor da Universidade Federal, eu formo outros cirurgiões plásticos. Além disso, toda vez que a gente dá uma aula, faz uma palestra, faz uma apresentação, é muito, muito legal, porque as mãos da gente têm uma certa limitação de espaço temporal. Então, eu tenho um limite do número de pacientes que eu consigo operar. Mas se eu vou num outro estado, eu dou uma aula, falo sobre segurança, sobre como tratar bem paciente, como operar, né? Como ajudar os colegas, a gente com essas mãos a gente consegue acessar mais pessoas. E eu acho que essa é a ideia da medicina, né? A gente está sempre estudando, sempre compartilhando, sempre, né, aprendendo, que cada Sim. vez que a gente ensina, a gente aprende muito mais.
É porque Muito tem bem. Todo o entorno, né?
A gente vai ter que dar um break.
Já a gente volta, porque é muito assunto, né?
É muito assunto.
Ele é realmente uma enciclopédia.
E hoje,
muita coisa.
Essa semana, realmente, a gente acumula a semana, eu diria que foi uma semana de uma ótima beleza com a inauguração aí da Torre de Cristo. E a gente traz isso para cá, né? No que a gente faz na cirurgia plástica com perfeição e nos belos textos aí. É isso. E
voltamos já, né?
Voltamos já. Muito bem, Machado.
Finanças em Foco.
Cardeal FM, conectada em você.
O rádio não é apenas uma mídia de massa, é também uma mídia de engajamento. De acordo com a Kantar Ibope Media, 70% dos ouvintes interagem com os programas que escutam, seja ligando, enviando mensagens ou participando de promoções. Conecte sua marca com um público ativo e participativo. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cardeal FM. Conectada em você.
Finanças em Foco.
Olá, minha Bahia! Olá, Gigliola Sena, sua educadora financeira, comunicadora com vocês aqui no Finanças em Foco, Educação Financeira, Disciplina. E hoje, aí, nós estamos, essa semana, de fato, numa ode à beleza, com a inauguração da Torre de Cristo lá em Barcelona, na Sagrada Família. Ó, lembrando que a gente tem uma Sagrada Família aqui, viu, ao lado da Excelsior. Só lembrando para você que é baiano, que gosta de beleza, temos uma aqui, por sinal, está em reforma. Também hoje, dia de Santo Antônio, dia também aí da inauguração do Brasil na Copa, né? A gente é brasileiro e nunca perde a esperança. Enfim, estamos recebendo aqui, nessa busca do melhor, o Dr. Vito, que é um grande cirurgião plástico baiano destacado, que recentemente, inclusive, aí recebeu um prêmio lá em Minas Gerais pelo seu reconhecimento, né, do seu serviço, e também a Liliane, que é uma artesã católica que faz terços personalizados para ocasiões, né, e todo mundo hoje é digamos assim, uma prática, uma moda, enfim, virou um adereço inerente a todos os casamentos, batizados, primeira eucaristia e essas ocasiões, até em casa mesmo, né, que as pessoas querem ter uma obra de arte, um texto que fale daqui, fale de si, né, da sua vivência espiritual. E, claro, a nossa comentarista de comunicação e estilo, sempre trazendo, e empreendedorismo, sempre trazendo alguém que tem um exemplo para a gente. E, para pegar o nosso gancho aí com finanças, eu vou já fazer aquela pergunta que eu sempre faço, viu, meu Machado, para eles. Ah, por essa eles não esperavam. Antes de fazer a pergunta, lembrando a vocês e a cada um de nós, né, o primeiro ouvido a escutar é o meu, que trabalhar, que servir, enriquece quem serve ao outro e quem está todos os dias buscando a sua melhor versão, para usar as palavras atuais, né, que as pessoas entendem, buscando o melhor, né, buscando, considerando toda aquela sua bagagem de estudo, que a vida lhe trouxe também, e também buscando o melhor para servir o outro, e dessa forma sendo recompensado aí para pagar suas contas todos os meses. Mas vamos lá. Esse ano eu decidi que eu quero formar uma comunidade de poupadores. E aí eu quero fazer a pergunta para vocês. Vou começar pelas mulheres, tá? Que a gente... em segundos, Lili, o que é que você faz para poupar? Qual o conselho que você dá para as pessoas?
A economia é uma coisa importantíssima, mas assim, eu procuro guardar, porque a gente não sabe dia de amanhã, né? Então, é uma necessidade que nós devemos colocar como prioridade. Então, a gente ganha, a gente guarda e a gente tem. Se a gente não guarda, é difícil de onde recorrer.
Muito bem. Doutor Vito, pensou que escapar dessa? Não tem como aqui.
Eu acho... Eu não sei se eu sou a melhor pessoa para falar sobre poupar, mas, sem dúvida nenhuma, é muito importante. Inclusive, aliar poupar, reservar dinheiro, se programar para investir. Então, o investimento tem que estar relacionado com a forma de poupar, senão a gente não tem... às vezes, os alunos, os mais jovens, às vezes perguntam para a gente, professor, o que, que você pode me ajudar a dar uma orientação com relação à carreira, à profissão? Eu disse, ó, você tem que agora pensar onde você vai estar daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos. Não interessa se você vai chegar no tempo que você planejou, mas você tem que ter um rumo, você tem que ter um norte, você tem que ter um direcionamento, e aí você vai naquela direção. Então, nesse ponto de agora, eu já sabia, né, esse percurso que eu traçaria com mestrado, doutorado, gestão, com o meu hospital, com a nossa clínica. A gente já sabia onde ia estar. E às vezes a gente muda de, sim, ideia, né?
Mas, coisas, né,
mas isso é uma forma de poupar, de se planejar. Então, sim, eu acho que poupar está muito relacionado com planejamento.
Total.
E investir a partir desse planejamento. Porque aí você não dá um passo maior do que as pernas, né? E depois acaba...
Eu acho que o doutor Vitor está trabalhando tanto, eu acho que ele tem uma demanda tão grande de tempo que ele não está tendo tempo de gastar, ele está poupando.
Eu acho que além do planejamento, a organização, né?
Organização.
Porque nem sempre o planejado vai ser conseguir colocar em prática, então.
Isso.
Mas dá um tempinho para curtir, para se divertir, dá uma relaxada, tem que ter, né? Porque ele estava me dizendo que o meu trabalho muito, é correria.
Me perguntaram, eu acho que a felicidade da gente, professor, você não tira férias, não? Aí eu parei essa semana, eu disse, rapaz, eu acho que já vai uns 10 anos, né?
Opa!
Mas,
como
mas,
é o nome
mas...
da sua esposa, doutor Vitor?
Malena, minha namorada. E aí eu parei para pensar. Eu me divirto tanto no trabalho, né? Então, passei agora 2 semanas fora dando aula, dando cursos. Saía às 6 horas da manhã, voltava às 22 horas da noite, operando com colegas do Brasil, trocando energia, experiência. Isso é tão prazeroso que, para mim, parece que foi minhas férias. É lógico que você volta parecendo que cansado.
Mas quando você está ali, você está dentro do negócio que você faz com tanto prazer, você tem tanta.
Não sente.
E ter novidade, né? De uma coisa, de outra, expectativa, é fazer o que gosta, né? Então a gente.
As últimas férias que eu reservei, eu vou reservar 7 dias para não fazer nada. Eu marquei com uns 3, 4 pacientes para ir lá no hospital. Isso entre Natal e Réveillon. Eu disse, doutor, vim aqui em Salvador, tô não sei o que. Eu, não, vai lá na clínica, você não tá de férias, não tem problema não, a gente vai lá. Aí vou lá, a gente bate um papo, relembra as coisas de antigamente, né? É muito legal, é muito bom.
Por isso esse currículo tão grande, então quando ele me deu, eu disse, espera aí, eu vou falar metade só. Mas tem muita dedicação e jovem, porque ele começou... Formou muito cedo? Quanto tempo você tem de
Eu tenho, a gente vai fazer agora 15 anos de formado. Então nós vamos conseguir organizar, aí fica a dica para os meus colegas aí, ó, 15 anos de formado, a primeira vez que nossa turma vai se reunir, a gente está finalmente organizando.
De 15 anos,
cada um espalhado aí pelo Brasil e pelo mundo, os colegas se formam, né? E quando você vê, já passa muito tempo que a gente não vê boa parte dos colegas. E eu acho que finalmente a gente vai ter um bom encontro.
Que bacana.
Mudou muito em 15 anos a profissão, doutor Vitor?
Muda, né? Eu acho que o pilar, o alicerce, é o mesmo. O que me preocupa? Eu acho que as gerações que vão mudando impactam sobre o eu trato a medicina como parte do sagrado também, que ali você precisa entender. Você, na verdade, você não tem uma profissão, você tem uma escolha de vida, e você, essa escolha de vida é para servir, né, para cuidar das pessoas. E isso sofre um pouquinho da influência do mundo. E as gerações vão mudando. A gente tinha gerações que era de 20 em 20 anos, passou de 10 em 10 anos, agora é de 5 em 5 anos. Hoje, em 2 anos, a geração muda completamente da outra.
Muito rápido, né?
Muito rápido. E a gente vê essas gerações, alguns se afastando da pessoa, do ser humano. E a gente já vê os meninos mais jovenzinhos hoje, depois desse impacto de pensar em si, de produzir, não sei o quê, voltando. Eu acho que vai ser uma geração muito, muito boa essa, depois de se afastar um pouquinho, né? Do cuidar do outro.
Você percebe isso na sala de aula? Eu sou professora também. A gente. Eu acho a sala de aula um verdadeiro.
É o retrato da sociedade, é o retrato do mundo.
Ali lendo, mas próprio dentro do hospital também, né? Convivendo com os meninos que estão em residência, enfim, todo esse.
Eu tenho alunos que vão desde o quarto semestre, né? Que eu faço questão de dar aula, reservar um tempo na minha semana para dar aula para os alunos mais jovens, porque ali eu não estou dando aula de técnica operatória e de cirurgia. Eu estou falando sobre vivência, estou falando sobre respeito, sobre cuidado, sobre, né,
sobre o outro, né?
O outro, a paixão ali pelo trabalho, né? Você vai imaginar qual o momento da sua vida que você vai virar para uma outra pessoa e dizer, ó, pega aqui minha veia, faça a medicação, eu vou dormir, pode cortar, pode fazer. Olha o nível de confiança que um paciente tem na gente, e a gente tem o mínimo que a gente pode fazer é estudar, se dedicar, para a gente cuidar dessas pessoas. Então é isso que eu chamo a atenção desde cedo dos meninos, né? E aí eu pego esses meninos dentro do hospital, no internato, e depois eu encontro com eles formando residentes em cirurgia plástica. A gente vê oscilações, se perguntou, e essas gerações? Tem uma oscilação grande de gerações, e algumas coisas a gente vê que tá se perdendo. Mas eu já vi os meninos mais novos voltando. Então,
tem que voltar, porque tem muito para onde ir.
Né? Eu acho que quanto mais se afasta da sociedade, eles vão perceber que eles precisam voltar às pessoas, ao cuidar, aos preceitos do que é a medicina, né?
Olhar é porque humano. Não é só um ganho, oi? Né?
O olhar
é
um ganho, né? O olhar humano. Eu estava pensando na Sagrada Família, com toda, né, todo mundo falando, com toda a técnica e tudo, mas o que faz aquela beleza lá é uma coisa, antes de inteligência artificial, de tudo isso. Ele observou a natureza, inclusive eles deixaram, né, as imperfeições da madeira, tudo que é natural. Por quê? Porque aquilo faz parte, isso é uma coisa que só o humano pode fazer. A máquina não tem esse discernimento de deixar essa imperfeição na cirurgia plástica, no texto também não é assim, né?
A medicina, a gente tem um contexto de vida onde a gente tem que imbuir, além de um profissional, de todo um estudo, porque tudo é um estudo, né? Um conhecimento. É o que você falou, tem que ter o entendimento de que ali antes tem um ser humano, né? Nem todo mundo é doce, nem todo mundo sabe disso. Tem pessoas que são mais afáveis, são mais, né?
Mas estão aptas a treinar esse lado.
Mas tem, você dedicar, pode treinar, né? Exatamente.
Gente, não teve, às vezes, uma formação mais embrutecida. Eu vim de um colégio católico, né? Então... eu acho que muito da minha formação, como eu acho, como eu penso, tem relação lá do meu colégio. Mas tem pessoas que vão, né, batendo cabeça na vida, vão aprendendo e tem que correr para esse lado.
Tem que entender. Então, a gente tem que correr, porque chega uma hora que a vida, eu digo que a vida é uma exímia cobradora, né? Então, tudo que você faz, você tem um retorno. Então, se você não
entender... Agora eu quero fazer pergunta de retorno.
Que você tem que evoluir, seja em qualquer área, seja em qualquer... A gente tem que evoluir. Então, esse é um mau aprendizado. Mas faça a pergunta...
Quero pergunta de retorno agora. Vamos lá, vou começar pela Lili e depois volto pro doutor Vitor. Como é, né, trabalhar? Como é o retorno de fazer textos personalizados? Produtos personalizados são... Tem um valor agregado, né? Se você tem um valor agregado, custa mais caro, né?
Sim, na verdade, essa dificuldade, né? Para as pessoas compreenderem. Porque, por ser uma peça personalizada, nem sempre tem a facilidade de estar em tempo tão mais rápido. E também tem aquela diferença do material utilizado. Então, que normalmente se custa mais caro.
Usa tem um tipo de pedra específica?
Trabalho com pedra natural, trabalho com vários tipos de pedras. Mas, assim, vai de acordo com o cliente. Porque a gente sabe que tem cliente de todos os dos gostos.
Eu tive loja. Isso é uma coisa que vende muito, muito.
A procura é bem grande, mas, assim, eu penso muito na questão da honestidade, né? Então, assim, nem sempre eu... foco no retorno. Então, quando você fala assim, como essa questão do retorno, não é tão fácil, mas assim, porque o meu foco realmente é levar mais a evangelização, né? Mas a gente tem que pensar que a gente também não pode ficar no prejuízo e precisa realmente ter esse equilíbrio. Mas, assim, tem
um retorno. O trabalhador é digno do seu
pois
salário.
Justamente. Pois é.
E esse ponto é importante, né? Tudo que você constrói, você se dedica, você desprende tempo aquilo ali, aquilo tem um valor agregado. Né? Ainda mais quando você faz isso com coração, com dedicação. E o outro tem que entender isso também, né? Que aquilo ali é produto de cuidado, de esforço, de dedicação, de estudo, né? Não é? E isso é muito importante.
Muito.
Né? Às vezes... Eu fico porque às vezes as pessoas equiparam, né, coisas com bens, com valores, né, que são essenciais, que são coisas que vêm de dentro, né, são coisas com coisas mais banais, coisas mais supérfluas do dia a dia, não, mas aquilo ali está, né, sendo feito personalizado para uma pessoa, né?
Com cuidado. Tem um detalhe bem importante, eu gosto até de falar até para os clientes, que eles falam assim, normalmente quando recebe produto, falam, nossa, mas é tão diferente. Eu falei, é porque cada cliente recebe uma oração especial. Cada cliente tem uma intenção ali. Então, a gente, se vocês tiverem essa compreensão, até no ato de escolher as peças, a gente percebe se aquele cliente tem a prática da oração, se aquele cliente realmente vai ter uma condução daquele material de uma forma assim. Tem algumas situações que, assim, dá até dificuldade de fazer o texto, se você acredita. Eu tenho um exemplo, assim, bem rapidinho para dar para vocês, mas o último texto que eu fiz de noiva foi bem chocante até para mim. Estava dando muito erro, muito problema, porque a personalização...
Energia.
A gente fica pensando justamente em tudo, né, no contexto geral.
Sim.
E aí estava dando muito problema, muito erro, e eu falei assim, tem alguma coisa errada. Eu continuei rezando, a gente precisa, né, precisa.
Paciente,
o texto ficou pronto, eu tive que desfazer, voltei a fazer outro texto, inclusive, e quando eu fiz a peça ficou muito bela, ficou muito bonita. Porém, quando eu cheguei para fazer a entrega, a madrinha que tinha encomendado, inclusive, esse texto, ela fez o casamento foi cancelado. Eu falei, valeu, minha Nossa Senhora.
Tá vendo?
Então, assim, são coisas que a gente observa. Eu amo fazer texto para criança, porque a gente fala que a criança tem a pureza. Então, flui de uma forma assim que a gente nem imagina. E sempre ficam as peças muito belas. E, assim, são esses pontos que a gente precisa ter esse cuidado, né? Especial. Tanto a proteção quanto...
Também, o cliente, a gente está na era de IA e acaba analisando o outro como uma máquina.
Justamente.
Né? A gente também precisa ter cuidado com o outro.
Justamente.
Afinal de contas, o outro demorou tempo estudando, o outro empenhou o seu dinheiro, empenhou a sua vida, as suas férias, para que me desse o maior, melhor atendimento.
Sim.
Então, eu também tenho que dar o melhor de mim. E eu costumo dizer, como educadora financeira, você quer saber o que você ama, olha onde você coloca o seu dinheiro. Então, assim, se isso é importante para você, se isso faz parte da sua vida, né, você não vai ser um mercenário.
Justamente.
Com você nem com o outro.
Justamente.
É justo que custe muito o que muito vale. Então, se eu escolhi esse profissional, se eu escolhi esse produto, né, da Wilma Machado... Esse produto da Wilma Machado, é justo que eu devolva aquilo, né? Retribua, tenha reciprocidade naquilo que eu estou adquirindo, gente. Isso era para ser profundamente enraizado em nós. Né? A gente tem que ter muito cuidado, porque nós nos tornamos mercenários de uma forma... enculturada, sem perceber. Sem perceber, eu quero desfalcar o outro tem que me dar.
Quando ela falou isso tudo entra a coisa da emoção, né? Porque tudo gera emoção, a energia e tudo vai gerando a emoção de como a gente... Porque assim, o doutor Vitor faz um trabalho, você faz um trabalho, eu faço o meu, mas a gente começa a entender que a gente tem o nosso jeito de fazer, a gente tem a técnica de fazer, tem todo um sistema, né? Digamos assim, você mais ainda, por conta, a gente sabe o quanto a medicina tem esse provocativo, né? Muito maior, porque exige todo um esforço. Então a gente tem um entendimento e começa a perceber que a gente vai lidando com o paciente, com o cliente, que a gente vai se preparando e é gente o tempo todo. Então, você imagina que você tenha lá pacientes...
Médico nem gosta de cobrar, bota alguém para cobrar.
imagine que ele deva... Fala um pouco para a gente sobre isso. Essa coisa da energia, pacientes que estão lá super... Tá confiante, ele está lá, ele senta, ele entrega, como você falou, e diz assim, ó, vai, e tá tudo certo. Já tem gente que vai numa pressão, vai com energia, deve vir com aquele negócio que você acaba ficando tenso, porque ele está tão tenso que, por mais que você relaxe, tem um momento que você... Aí é que eu digo, você já está naquele seu jeito, que nele, você está na sua energia, que ninguém consegue mais chegar ali. Porque já pensou, se cada paciente que chegar ali de uma forma e ele conseguir chegar até você, ele não consegue. Você tem que ter um bloqueio, eu tenho que ter um bloqueio. Porque senão a gente entra nessa energia do outro, que às vezes não é legal por conta de uma série de coisas, né? E aí, como é que você faz? Como é que você vai? Porque a gente vende, ok. Você tá lá, é uma peça, mas a pessoa que vai botar a mãozinha,
o serviço,
que vai fazer,
né?
Todo o como é medicina. É muito difícil.
Eu acho que na medicina, eu acho que na minha especialidade em especial, a cirurgia plástica, a gente tem um ponto. A gente não pode ser tão, como é que seja, tão mecânico nesse sentido. Então, muitas vezes, o paciente procura a gente e a gente simplesmente percebe que ele não está preparado para a cirurgia. Então, a gente tá, né, vai dedicar uma energia grande, né, a gente vai procurar melhorar a qualidade de vida, mas às vezes tem pessoas que ou... Por ordem mesmo de doença mesmo, às vezes tem dimorfismo corporal, que é o não visualizar a autoimagem. Então, se você trata uma pessoa com dimorfismo, ela continua, depois do pós-operatório, não se enxergando.
Nossa!
Né? Às vezes a expectativa está completamente desatrelada ao resultado.
Eu conheço uma pessoa que ele, enfim, se viciou em drogas após fazer a bariátrica, uhum, a ponto de ir para a rua, um profissional, uhum, assim, concursado, inclusive, a ponto de ficar na rua mendigando.
Nossa.
E você imagina se operar uma pessoa que não está pronta para isso, não está preparada para isso, a gente vai gerar mais sofrimento para essa pessoa. E a gente tem dados, isso é publicado. Por exemplo, dismorfismo corporal é uma doença médica. Eu tenho de, normalmente, 1 a 2% na população geral. Dentro de um paciente, que é um paciente psiquiátrico, tem alguma alteração de saúde mental, isso aumenta para 5 a 6%. Se esse paciente de desordem psiquiátrica estiver internado dentro de um hospital, o dimorfismo chega a 8%. Imagina. No consultório do dermatologista, vai para 14%.
Nossa.
E a gente tem alguns trabalhos com cirurgia plástica, né, que isso vai para 18%, e até cirurgia em região de face chega a 25%. Sim, isso, trabalhos documentados com scores validados, mostrando que no consultório do médico que é especialista, ele tem que saber triar e indicar. Porque se você vê, ou você vai tratar uma cirurgia na face, do nariz, por exemplo, se 1 de cada 4 pacientes tem algum grau de dismorfismo, você tem que ter essa percepção. Porque você pode... Né?
Coisa importante no mundo de hoje,
e é,
né?
É muito difícil. Isso é muito... Isso parece que é muito simples, é muito difícil.
Não, ele falou em psiquiatria, e todo médico, antes de ser médico, ele é psicólogo.
Sim. É psicólogo.
Gente, o papo está maravilhoso, inclusive.
Isso é fato.
Essa forma que o senhor falou foi muitíssimo importante, mas o nosso programa chegou ao final.
Oh.
Muito rápido, quando é muito bom, né?
Então, já vou pedir aí para que vocês deixem um contato, né? Onde é o Instagram, onde é que pode encontrar, enfim, como é o atendimento. Vamos começar sempre com as mulheres.
No Instagram, lt.artesanato. Vai estar lá o meu roxinho, mais jovem um pouquinho.
Vai ser.
Mas vocês conseguem entrar em contato comigo na bio. Tem um contato para...
Fazer as encomendas.
Isso.
Para fazer encomenda. Catequese...
Então, né? Uhum. Catequese, evangelização, o que vocês precisarem, estou disponibilizada.
Batismos.
Batismo, crisma.
Lembrancinha.
Isso, casamento.
Se a gente der um modelo, você faz
tudo
também? Tudo.
Como você fala, às vezes você não vê nenhum modelo, mas maravilha. Você diz assim para mim, eu quero dessa forma, com santo assim, da cor tal, eu faço direitinho para você.
Especialista
em textos.
Que bacana.
Católicos.
Tudo bem, Lili?
Com nome.
Lili, doutor Vitor.
Para a gente se comunicar, né, se eu quiser, sim, tirar dúvida, perguntar, pode ser pelo meu Instagram, que é Victor Felsenburg. Parece um nome difícil, mas é o alemão é legal, que escreve como se fala mesmo, Felsenburg.
Vai torcer pelo Brasil ou pela Alemanha?
Vamos torcer pelo Brasil, né?
Marquinho,
é Marquinho, hein? Certeza. E eu atuo geralmente no Hospital de Cirurgia Plástica, HCCP, no Rio Vermelho, e a nossa clínica, que está em breve de ser lançada, que é a Galeri, mas aí é um papo, é uma conversa para um
mais próximo. Você atende tanto cirurgia, enfim, estética e outros tipos de cirurgias também?
Não, eu só faço a parte, a cirurgia é privada no consultório,
sim,
só cirurgia do contorno corporal, mama, nariz, face,
sim,
são cirurgias A gente não gosta de dicotomizar estética, sim, e reparadora, né? Mas em termos, desculpa, práticos, a parte... Né? Porque é uma especialidade como um todo, né?
Tá.
Porque, por exemplo, uma mama em gigantomastia,
sim,
deixa de ser estética, passa a ser uma diástase de musculatura, sim, pós-gestação, que vai melhorar o contorno, mas também está reparando a musculatura.
Atende plano, doutor?
Não, não atende plano, não.
Eu acho que ela cresceu justamente por conta disso. Você hoje tem a coisa da estética e da reparação, né?
Ai, meu Deus, acabou o tempo que eu voltei.
Bom, gente, ó, beijo até sábado que vem,
Wilma.
Wilma Machado, no Wilma Machado oficial agora.
Uhum.
Mais uma vez, agradecer a você, Gigi, Marcos... Obrigada, doutor Vitor.
Viviane, muito obrigada.
Muito obrigada a vocês. Um abraço, gente. E vamos torcer hoje pelo Brasil. Viva Santo Antônio.
Deus abençoe.
Viva Santo Antônio. Não esqueçam também de me seguir lá, Gigliola Sena, se você quiser entrar na comunidade de poupadores lá. É só mandar um oi pra mim, tá bom? Sábado que vem a gente tá vendo. A gente tá de volta aí. Educação financeira é disciplina. Tchau! Fui!
Finanças em Foco.
Cardeal FM, conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralelo. Wall Street, Torre A, sala 1520.
Cardeal FM, conectada em você.
Garagem 106. Seu destino automotivo.
Pois é, muito você dia, está família. Ouvindo a chegando reapresentação do programa
Garagem 106.
5 minutinhos e já estamos começando o nosso Garagem 106. Hoje aqui com a presença da família Motoboy para falar sobre os acontecimentos, sobre os debates, sobre a PL aí que quer mudar a vida dos motoboys, dos entregadores, que vai mexer com a vida de todo mundo, na verdade, que trabalha com moto e com aplicativo. Então, a família Motoboy está aqui, nosso parceiro Andrezinho daqui a pouco vai estar na área também. Então, fique esperto que já vamos já entrar no assunto. Como sempre, eu gosto de começar o programa falando sobre os nossos assuntos corriqueiros, que são responsabilidade no trânsito, né? A responsabilidade de cada um, do motorista, do motociclista, do pedestre. E eu sempre cobro isso aqui, o pedestre acha que... Algumas pessoas entendem que não tem uma responsabilidade, você tem. A responsabilidade maior vai ser sempre do condutor do veículo, da moto, do carro, do caminhão. Mas a sua responsabilidade sobre sua vida também é muito importante. Então, não vamos vacilar, atravessa o sinal, confere direitinho, o sinal parou, olha entre os carros, que hoje em dia tem as motos passando ali nos corredores. Se o sinal fechou, você for atravessar fora da faixa, no meio dos carros, presta atenção no corredor, tá? Para você não se machucar, para não ser atropelado, porque a turma está passando de moto pelos corredores, tá ok? Então vamos ter esses cuidados aí, que é importantíssimo. Lembrando mais uma vez, vamos para a batalha, na luta para defender as nossas mulheres, tá? As mulheres, as nossas mulheres, porque a gente fala assim, mas no, de fundo, de fato e de verdade, as mulheres, elas são livres assim como você. Então, se você se relaciona com uma mulher e o relacionamento deu certo, tchau, um abraço, cada um segue sua vida, ninguém é dono de ninguém. Assim como ela não é sua dona, você também não é dono dela. Então, você tem mãe, você tem irmã, você tem tia, e você não vai querer que ninguém faça com o seu familiar o mesmo que você maltratar da mesma forma que você está pensando em maltratar o familiar do outro. Então, trate bem, cuide bem, proteja as mulheres, essa é uma luta agora de toda a sociedade, tá? Então não vamos achar que somos donos de ninguém, porque não somos, tá? Um relacionamento deu certo, parte para outra. Até porque você não vai prejudicar não só a sua, a vida dela, vai estar prejudicando a sua também. Então vamos ter responsabilidade, vamos procurar ter senso, tá? O relacionamento não deu certo, segue a vida, meu velho, segue a vida, vai atrás de outro amor, de outra pessoa com quem você vai reconstruir sua vida, tá bom? Então vamos para cima, vamos ter cuidado, vamos cuidar todos das mulheres. Todos, toda a sociedade hoje tem a obrigação de cuidar das mulheres. Não é uma briga, não é uma luta só das mulheres, é uma luta de toda a sociedade para proteger as mulheres. Homem, mulher, novo, velho, não importa. Hoje todo mundo tem que participar dessa luta. Valeu? Então vamos partir para a luta aqui, vamos começar já com o nosso programa. E hoje temos aqui os nossos amigos da família Motoboy, o nosso parceiro que vai estar com a gente aqui hoje, né? O nosso parceiro Felipe e o nosso parceiro André. Felipe, seja muito bem-vindo, já está na área.
Obrigado, Tesoura. Queria agradecer a oportunidade de participar do seu programa. É uma honra poder esclarecer aqui ao pessoal de casa, aos ouvintes, que, o que é que está acontecendo, e tirar algumas dúvidas, né? Porque às vezes as pessoas estão... Quem está de fora tem uma visão diferente do nosso movimento. E também para desmistificar alguns assuntos aí, tamo aí.
Pronto. Vamos começar pela família Motoboy. Como é que começa a família Motoboy, rapaz?
Rapaz, a família Motoboy, infelizmente, começa de um... De uma maneira triste. Eu já era de vários grupos, participava de vários grupos, inclusive já era da Associação AMBA como membro, André, com o Andrezinho. E aconteceu uma fatalidade, que foi a morte do Kevin. Kevin, eu conheci ele na rua, ele tem a mesma moto que eu, uma 190, e eu tenho um grupo de XR 190. E eu colocava o pessoal que eu via na rua, falava, ô, mano, tem um grupo, entra no grupo, para evitar comprar de peça paralela, pra gente tirar dúvida e tudo mais. E eu encontrei ele no posto de gasolina, a gente conversou e tudo mais, eu peguei o número dele, joguei no grupo, beleza, e deixei lá. Só que aí aconteceu o inesperado, né? Ele sofreu o latrocínio, o roubo seguido de morte ali nas Sete Portas.
Sete Portas, lembro.
E aquilo ali foi, acho que foi a maior manifestação que teve aqui em Salvador, com motos. E foi, o grupo foi criado de noite, 30 minutos depois do acontecido. E no outro dia que teve a manifestação, foi aquilo que parou Salvador. Foi uma manifestação extremamente organizada da noite para o dia. Com o Atan colou comigo para me ajudar, só que foi até num momento político, ele não quis se expor. Isso Sim. foi uma atitude muito bonita dele. Ele não quis se expor, ele me ajudou com o que pôde, com água, com o pessoal, com som e tudo mais. E a gente fez aquilo lá. E o grupo nasceu daquilo ali e ficou e está aí até hoje.
Então a família aí está reunida até hoje, graças a Deus.
Até hoje, graças a Deus, somando. A gente tenta lá no grupo, você faz parte, você vê que lá tem regras no grupo, relacionada a blitz, venda de peça, venda de qualquer coisa do tipo que seja, relacionada a droga, qualquer coisa.
Que seja ilícito.
A gente tenta conscientizar o motoboy para ele ser o mais certo possível, tanto em relação a isso quanto em relação ao trânsito.
É, aqui no programa eu tenho tido essa preocupação de sempre falar sobre a questão de legislação, de responsabilidade, de cuidado, porque eu tenho moto, eu ando de moto, você tem moto, eu já rodei aplicativo,
sim,
já fui entregador, já rodei com passageiro, é que a gente se vira.
É.
E aí, então quando eu falo, às vezes, eu questiono aqui algumas coisas, eu falo por conhecimento de causa.
Sim.
Então, eu rodei muito tempo. Eu fui logo um dos primeiros ali, quando começou aplicativo rodar de moto. Foi um dos daquela galera ali que começou na época que dava muito dinheiro.
Sim, isso é. Época boa, né?
É, época boa. Então, você tem ideia, eu fazia corrida de 5 contos feliz. Hoje em dia, pelo amor de Deus, nem cabe mais.
Sim.
Mas é isso. Então, eu falo aqui dos assuntos com relação à responsabilidade, com relação a cuidado, porque eu tenho moto, eu ando de moto. Eu falo, eu sempre lembro, quando eu rodava com o aplicativo que eu levava passageiro, velho, eu ganhava gorjeta, irmão.
Sim, sim.
Eu ganhava gorjeta, eu ganhava elogio. A própria 99 mandava assim, o que o passageiro mandou, e depois virava e vem uma vez no mês assim, eles mandavam para mim mensagem, ó, continue assim.
Isso, pô, aquela mensagem de motivação.
É, eu sempre, pô, eu falava assim, não é possível que. Povo, eu tô rodando assim, tão direitinho assim, tão certinho. Mas aí quando eu comecei a ver uns penhos fazendo uns negócios de guerra, agora eu tô entendendo. E às vezes o passageiro reclamava. Então quando veio essa coisa dos grupos, de vocês, dos ratos na pista, a TAM e tal, isso acabou ajudando a fazer aquele processo de conscientização.
Sim, sim, sim.
Que você não tinha muito, era muito solto a coisa. Hoje você vê o governo querendo dar curso, querendo fazer isso aqui. Esqueça, meu velho. Isso aí, né?
A questão do grupo, seja ele qual for, principalmente o grupo de moto, eu acho muito interessante porque ajuda.
Muito.
E o meu grupo, ele é relativamente novo. Já, se eu não me engano, o grupo mais antigo aqui de Salvador é da Equipe As Coisas, de Alição. Aí depois tem o de DR, tem também Pichaco. Tem uma galera massa aí. Tem uma galera massa que, além de ser motoboy, influencia a galera pra fazer o certo, entendeu?
Sim.
E eu acho que, independente se você gosta ou não, é importante você estar em um grupo, porque você não fica sozinho.
Sim,
infelizmente, o motoboy, ele só pode depender do motoboy. Quem está na rua, quando falta uma gasolina para te dar para te levar no posto, é o motoboy. Quem tá quando você, o pneu fura e você está assim, tá sem saber o que fazer, você chega no grupo, pergunta, pede um socorro, aconteceu alguma coisa, acidente. Então, na minha opinião, é muito importante quem roda de moto, quem roda de carro, quem é motorista por aplicativo, tá em um grupo para não ficar sozinho em várias situações, entendeu?
É importante, e é isso que eu estou lhe falando. Se você parar para analisar a pista hoje e você ver como era antigamente, essa coisa dos grupos acabou que conscientizou mais,
sim,
a
sim,
turma.
Sim.
Antigamente você via muita loucura na rua. Não é que hoje não veja.
É.
Não é que hoje você não veja, mas você vê muito menos.
Isso.
Você tem muito menos
até
louco.
Até uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, era sem lei.
Isso.
Então a galera fazia loucura mesmo, entendeu? Só que ao passar a pessoa ser da equipe e vestir uma camisa, ela mesmo se fala assim, rapaz, eu agora tenho que ser um pouco mais consciente.
Exatamente.
Então, querendo ou não, isso ajuda, força a pessoa a falar, rapaz, eu estou representando uma equipe, estou representando uma família, uma pessoa que pode ser prejudicada pela minha infração, e ela mesmo se conscientiza a fazer o correto, fazer o certo.
Verdade, não, com certeza. Eu vejo que os grupos que acabam surgindo, que é natural, que acabam crescendo, essa coisa da ajuda, da parceria, fortaleceu muito essa questão da educação do trânsito. Tem,
sim,
fortalecido essa educação no trânsito.
Sim.
Você vê hoje muito menos situações do que a gente via há 2, 3 anos atrás no trânsito, com moto.
Sim.
Ainda tem acidente? Óbvio, tem. Porque tem. É uma coisa que eu falo aqui, o motociclista, ele não faz a autoescola para aprender a andar de moto. Ele aprende o circuito.
Isso.
Diferente do motorista do carro, o motorista do carro, ele vai para a rua. Então, assim, ele vai um pouco ainda pegar a habilitação meio de vez, mas ele já tem uma noção do trânsito.
Eu até tinha um questionamento sobre isso, porque o carro na autoescola ele vai pra rua, né? A moto não.
É só ali,
naquele circuito ali, e depois ele vai pra realidade. Precisa, vai pra realidade, não? E às vezes a realidade daquele bike é assim, rapaz, eu não aprendi isso na autoescola, não. Mas aí, infelizmente.
Durante um tempo eu consegui aquela fase assim que você tá procurando para que lado eu vou. Durante um tempo eu ganhei uma moedinha assim, ensinando a galera que já era habilitada.
Sim, porque muita gente, como a gente tá falando aqui, ela só pega a moto na autoescola. Exato. Na autoescola é uma coisa e na rua na é completamente pista, outra.
Tem gente que tem habilitação que não sai de... Eu tirei minha habilitação, eu durei um mês para pegar na minha moto, para assumir minha moto. O que aconteceu? Eu tinha a moto, que eu ganhei a minha primeira moto, foi uma Kansas da Dafra.
A Dafra.
Aí eu tinha essa primeira moto que meu compadre me deu. Ele foi para fora do Brasil, ele, ó, Cid, fica aí com a moto que eu não vou vender, não vou ter para quem vender. Aí essa moto ficou um ano em casa. Aí um outro amigo meu precisava de uma moto para ir para faculdade, eu falei, rapaz, pega essa porra e vai rodar, vai cuidar de sua vida. Aí ele começou a me incentivar. Ah, não, vai, tira a habilitação. Aí a mula em casa apertou, não sei o que, pronto. Eu fui, tirei a habilitação. Mas aí depois, mesmo habilitado, eu ainda demorei um tempinho para poder
pra se habituar ao trânsito.
Porque eu ficava com medo de andar.
Porque no trânsito, eu falo com a galera direto, né? Relacionado a correr, relacionado a fazer algumas conversões. E não tem esse, motoboy. Uma hora ou outra ele faz uma besteirinha, entendeu?
Sim, que é normal.
E a hipocrisia, eu chego aqui e falo, não, a gente não faz, não. A gente faz. Sim. E às vezes a gente faz sabendo o que é errado. A gente já faz sabendo o que é errado. Porém, eu falo com eles assim, velho, o cara que tá no carro, ele faz besteira também, só que ele tá dentro de um carro.
Ele tá protegido.
Ele tá protegido,
máquina.
Exatamente. A gente não dá uma seta, a gente morre, meu irmão.
É isso mesmo.
Se a gente não der uma seta, a gente morreu, então... Faça a sua parte. A gente sabe que no trânsito a gente tem que pilotar por a gente, pelo outro, pelo pedestre, pelo cara do carro, pelo cara do ônibus, do caminhão. Porém, esteja correto 100%.
Eu vi um acidente no Cabula, tem uns 2 meses isso. Assim, não foi um acidente grave porque o trânsito estava meio que lento.
Lento.
E todo mundo em baixa velocidade. O taxista virou para a esquerda e não deu a seta. Aí o motoboy
vem em alta.
Não, ele estava do lado, ele estava entrando do lado dele com a passageira. Não deu tempo.
Não deu tempo, jogou em
cima. Ele só encostou assim, o cara caiu. Aí a gente foi para cima, ajudou ali, levantou. Ele reconheceu que ele não, pediu mil desculpas, reconheceu que ele estava errado, olhou para ver se a passageira. Todo mundo preocupado para ver se a passageira e o motoboy estava bem pronto. Mas assim, porque ele não deu uma seta.
Sim, é uma seta faz toda a diferença, principalmente para quem tá de carro, velho. Você que tá de carro aí, velho, que em Salvador é complicado a galera do carro dar seta. De moto também é, mas a galera do carro, velho, parece que tem espinho na seta, velho. Não dá seta de 10 carros, 3 dá seta. E isso eu falo com propriedade, que eu não tenho muito tempo na pista, tenho uns 7 anos. Então eu sou relativamente novo. Não,
comparado,
sério.
Comparado a uma galera.
Sério, comparado a uma galera, eu sou relativamente novo na pista. Então, mas eu rodo muito.
Sim.
Eu rodo 12.
Muito mais experiência.
12.
Quem tem 10, 20,
12, 13, exatamente. Às vezes eu fico 12, 13 horas na pista. Então eu brinco com os mais íntimos, mas eu sou a rua, meu irmão. Eu sou a rua. Então eu sigo o que está acontecendo. E, infelizmente, a galera não dá seta. A galera para em semáforo quando está amarelo. Eu acho que o CTB mudou. Mudou? Porque eu acho que amarelo é atenção. A galera tem essa mania de parar no sinal amarelo, que às vezes o motociclista quer passar rápido para não fechar, porque não é todo semáforo que você pode parar aqui em Salvador hoje. Aí o motociclista acelera para querer passar, para não fechar. O cara do carro para no amarelo e acontece uma besteira. Então o cara para fora da faixa pro pedestre passar. É um conjunto de fatores.
De loucuras.
De
ambas as partes.
De tanto da galera do carro quanto a galera da moto, que acontece acidente. Se a gente for parar para observar, a maioria dos acidentes é por besteira. É por uma seta, é por uma buzina.
E eu cobro aqui direto, governo do estado, governo federal, prefeitura, falta campanha de conscientização.
Falta.
Ah, mas o cara fez autoescola. Sim, meu velho, mas se você vai ali trazendo a informação, vai lembrando, ajuda.
Pô, mas autoescola é complicado a gente falar de autoescola, que a gente você, que é mais experiente do que eu, sabe o que acontece nas outras escolas, né? O pessoal, às vezes, só quer passar e acaba passando. Como você falou mesmo, tem gente que demora um mês, dois e meio para pegar moto. Então, a pessoa vai sem experiência para a rua.
Marquinhos?
A pessoa vai sem experiência para a rua, entendeu? Aí fica complicado. Aí acontecem as coisas por causa de besteira. Acontece as coisas por causa de besteira, por falta de experiência mesmo e falta de conscientização, tanto do governo do estado quanto do município.
Sim, eu cobro isso aqui, que falta isso. Falta campanhas para falar sobre responsabilidade, sobre as situações no trânsito e que deveria já estar nas escolas.
Também.
Você já deveria sair da escola, porque eu falo aqui, a legislação de trânsito não é só para quem tem veículo, exatamente, é para todo mundo. Porque eu tô a pé, eu vou ter que atravessar um sinal. As pessoas não sabem, não lembram, na verdade. Mas você, pedestre, hoje pode ser multado. Você lembrar disso? Pois é, procure saber. O pedestre, ele pode ser multado por ter atravessado fora da faixa. Só que é como no nosso país se cria
não,
lei para ingres ver.
Né?
É como falava antigamente, é lei para ingres ver. Não existe fiscalização sobre nada, a não ser que